Boa noite, minhas irmãs. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Deus nos abençoa com uma chuva nesse momento. E é bênção, né? Temos uma chuva. Quero dizer que é uma alegria e uma honra estar com vocês. De manhã eu brinquei que parece cacuete de pregador, né? Todo mundo chega aqui e fala isso. Mas de fato é uma alegria, porque essa é uma igreja que está encerrando essa semana de... escolher uma palavra boa, mas de muita carga missionária, né? Foram 140 grupos essa semana que receberam missionários de missões mundiais. Eu tive colegas, de quem eu trago um abraço, somos 1.740 missionários que os irmãos têm, em 79 países. Às vezes você acha que grande é aquela igreja da televisão, com mega templo, canal de televisão, pastor andando de helicóptero, né? Foi uma piada essa parte, não é legal não. Mas grande essa união de igrejas batistas no Brasil, que chama Convenção Batista Brasileira, 13.400 portas abertas, que se unem e formam uma ação missionária dentro do Brasil e no mundo, que tem feito a diferença. Se somarmos as igrejas locais, as convenções, a Convenção Batista Brasileira, através de missões mundiais, missões nacionais, temos feito um grande impacto humanitário no mundo. Só no último ano, nós atendemos 430 mil pessoas em projetos humanitários, em missões mundiais. É a sua oferta fazendo diferença. São os seus joelhos sustentando os missionários lá fora. E nós temos um produto muito bom, que é o missionário. Sabe por que ele é bom? Porque sai das igrejas, sai das salinhas, sai do tempo que vocês, professores de EBD, cuidam, vocês, pastores, ministram. Então, recebemos em missões mundiais um material de altíssima qualidade. Em nome desses irmãos, desses meus colegas, eu estou aqui para agradecer essa semana tão abençoada. 140 grupos receberam missionário. Teve missionário falando de madrugada. Para ele lá, 2 da manhã, 1:30 da manhã. Outros falando às 9 da noite, 11, né? Uma loucura. Atendendo vocês aqui, né? Pela manhã alguém falou que uma missionária falou por 1h30, né? 1h57, ele ainda pôs o 7. E na hora eu comecei a pensar qual é, ele falou, é da África. Aí já vai me ajudando, né? Como eu conheço bem o eleitorado, o público, eu falo, ah, foi Moçambique, eu não tinha dúvida que era Noemi Cecito, né? E o colega da manhã até falou assim, olha, me mandou um tanto de fotos, se você quiser mostrar, eu tenho aqui, de tão impactado que ele ficou. Então, eu estou feliz em estar aqui com vocês. Na família Rangel, de missionários ali, do Pedro ao pastor Geraldo, né? São todos missionários ali, a Meire está conosco aqui, e agradecemos todos vocês, porque têm sustentado os nossos missionários em orações, com as ofertas, isso tudo tem feito a diferença por esse trabalho. Nessa noite, eu queria refletir com vocês rapidamente sobre o propósito, o objetivo de Deus. Pretensão minha, em 27 minutos, pensar com vocês no propósito de Deus. Nem de longe vou conseguir, e até porque vocês têm grandes pregadores aqui. Mas eu queria tentar mostrar algumas coisas que têm acontecido e chamar a sua atenção para algumas premissas. A primeira delas é que a obra missionária transcultural está colocada em segundo plano. A obra missionária mundial está em segundo plano. A igreja no Brasil cresce, a igreja no Brasil avança, a igreja no Brasil, ela é um modelo para outros países. Ela é o desejo de muitos países terem uma igreja tão forte, tão impactante como a no Brasil. Às vezes que eu vou à China, eu fico sonhando o dia que a gente vai poder ir a um templo como aqui e termos vários chineses cultuando a Deus abertamente. As oportunidades que eu estive e estar em um país do Oriente Médio, eu fico sonhando ter pelo menos 7, 8, 10 bancos desses aqui, cadeiras dessas, para a gente ter uma igreja. Aqui mesmo na América Latina, em muitos lugares, nós não temos uma igreja tão expressiva. Em alguns lugares da Europa, a igreja, ela diminui a cada ano. Não surge uma nova geração. Algumas igrejas na Europa têm latino-americanos, têm africanos, mas na Europa o europeu ainda é um grande desafio. Há uma obra mundial que precisa ser considerada, que precisa ser abraçada por nós. Um outro ponto que eu queria só pensar lançar para vocês, e você pode trabalhar isso melhor na sua casa, você pode trabalhar melhor isso na sua vida, é que a igreja local é a resposta de Deus para cumprir o seu propósito. A igreja local é a resposta de Deus para cumprir o seu propósito. Ninguém pode tomar esse lugar da igreja local. A educação não pode tomar esse lugar, a política não pode tomar esse lugar, a organização social não pode tomar esse lugar. É a igreja tem o privilégio de cumprir o propósito de Deus. E por fim, tornar o propósito de Deus o seu propósito de vida. Tornar o propósito de Deus o seu propósito de vida. Essa semana eu ouvi de um jovem e ele dizia o seguinte: eu tomo as minhas decisões. É tão bom ser jovem, né? É tão bom. E a gente tem que achar que toma as decisões realmente. Eu tomo as minhas decisões. E eu não consegui responder porque ele ia falando que ele toma as decisões e como ele toma. E ouvi atentamente. E fiquei pensando em mim mesmo. Como chamar a atenção? Quem toma as minhas decisões? Sou eu? Eu tenho tomado as minhas decisões? Tornar o propósito de Deus o seu propósito de vida. São três colocações que eu queria chamar você nesse fechamento de semana missionária a avaliar e se lançar em direção a Deus. Eu sou um sujeito de um sermão só, no máximo dois. Que você precisa conhecer Jesus como seu Salvador. E depois você precisa levar outras pessoas a conhecerem Jesus como seu Salvador. Eu não vou além, nem para lá e nem para cá, o máximo que eu vou conseguir. A coisa mais importante que o ser humano pode ter, tornar-se um feito, um filho de Deus. Isso está lá em João 1,12. Eu queria te chamar a abrir a Bíblia em Apocalipse 7,9. E para mim ali está o propósito de Deus. Qual a razão de tudo isso que nós passamos? Qual a razão desse mundo que vivemos? Por que as coisas existem? Por que acordamos hoje? Por que pretendemos dormir? Por que fazemos coisas? Por que estudamos? Por que criamos? Por que construímos? Qual o propósito de tudo isso? Eu queria tentar te dizer qual o propósito de Deus. Qual o propósito de Deus quando nós nos casamos? Qual o propósito de Deus quando nós temos filhos, filhos especiais? Eu tenho um filho muito especial com síndrome de Down. Olhar para ele, entender qual o propósito que Deus tem. Qual o propósito de Deus quando ele nos dá uma empresa? Qual o propósito de Deus quando ele nos dá uma igreja? Eu penso que Apocalipse 7:9 nos ajuda a entender esse propósito de Deus. Depois dessas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas com palmas na mão, e clamavam em voz, em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os quatro seres viventes, e ante o trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, o louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém? Depois dessas coisas, vi e eis uma grande multidão que ninguém poderia contar. Eu quero dizer a você que o propósito de Deus é esse dia que irá acontecer. O propósito de Deus é esse grande encontro que nós teremos. Ele não será na terra, ele já será nos céus, ele já será na presença de Deus. Uma grande multidão. João tem a oportunidade de ter essa visão do que irá acontecer. Uma grande multidão. Eu posso construir uma casa, eu posso construir um prédio, eu posso construir uma grande ponte, eu posso inventar alguma coisa, mas tudo isso ficará aqui, tudo isso será destruído. Os meus diplomas ficarão aqui quando Jesus voltar. Tudo irá passar. A única coisa real que é feita hoje, que perdurará na glória, é essa grande multidão. O grande propósito de Deus é unir essa grande multidão para adorá-lo. O grande desejo de Deus é que essa grande multidão se chegue à presença dele. A grande razão de tudo, de acordar hoje, de viver hoje, é para que uma grande multidão conheça a Deus e um dia esteja diante dele. Eu pensei, lá em Daniel, a gente volta bastante, lá em Daniel 3, tem um momento muito singular, um texto muito parecido. O momento em que Nabucodonosor manda fazer uma estátua dele próprio, cerca de 27 metros, se eu não estou enganado. Daniel 3:1, o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Daniel, Nabucodonosor faz uma estátua dele próprio de ouro. Imagina o que deve ser isso. Que soberba, que loucura. E eu quis ler esse texto aqui, porque eu estou pensando no propósito de Deus, e é um texto muito parecido com o Apocalipse aqui em Daniel. Quando nós chegamos no verso Daniel 3:4, nisto o arauto apregoava em alta voz, Daniel 3:4. Ordena-se vós outros, ó povos, nações e homens de todas as línguas, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, de pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostreis e adorais a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou. É parecido. Um dia, todos nós, e eu quero dizer todos aqui, amém? Quero ver todos vocês lá, quero estar lá junto com vocês essa noite. Todos estaremos diante desse Deus. Mas houve um tempo em que Nabucodonosor fez uma estátua dele. E ele falou que nações, povos, línguas, que quando ouvissem a música deveriam adorá-lo. Há algumas diferenças. Nabucodonosor já aconteceu. O texto de Apocalipse acontecerá. Nabucodonosor se frustra profundamente. Três homens não se curvam. O arauto disse, quando tocar, se curvam. Três homens não se curvam. Está no verso 12. Depois eles são lançados à fornalha. Amarrados e lançados à fornalha. Nabucodonosor chama os homens mais fortes, mais capazes, como se fosse preciso isso para dominar aqueles três homens. E ele os amarra e os joga na fornalha. E aqueles três homens são salvos da fornalha. Nabucodonosor vê um outro homem ali. Ele fala, eu mandei três, tem quatro? E eles sobrevivem àquilo. Eu fico pensando se esses dois textos parecidos, línguas, povos, nações, qual deles tem sido verdade para a igreja? Talvez muitos de nós tenham vivido o texto de Nabucodonosor, que já aconteceu e deu errado, inclusive. Muitos de nós temos negligenciado a obra missionária transcultural. O Brasil vive um grande momento, e essa igreja vive um momento singular. Estamos às portas de um novo nível de igrejas no Brasil, as chamadas grandes igrejas. É a oportunidade, um momento, de um movimento missionário acontecer entre vocês. Eu queria fechar esse encontro, pela manhã tive a vontade de pregar, mas eu queria fechar esse momento hoje à noite convidando você a começar na sua casa um movimento missionário que não vai negligenciar a obra de missões mundiais. Eu não estou falando de junta de missões mundiais, não. Eu não estou falando da agência dos batistas, eu estou falando da obra de missões mundiais, transculturais, todos os povos. Os irmãos do Haiti cantaram aqui, é uma pequena fração de como será lindo. A gente precisa de 3 haitianos para cantar bem num culto. Quando tem esse tanto aí, já toma tudo. Eu fui pastor em uma igreja, eu tinha 2 haitianos, eu brincava, os dias que os dois estão, o louvor é ouvido na rua. Tinha mais de 100 pessoas, mas era preciso 2 haitianos. Com esse grupo de mais de 20 aqui, eu acho que lá no centro deu para ouvir. Não é? E a animação? E a empolgação? Eu até tento, mas eu sou tão travado, eu canto para dentro. Só eu ouço a minha voz. Mas lá no céu, já pensou o que vai ser isso? Povos, línguas e nações, várias. Eu coloquei uma imagem para vocês dos povos não alcançados. Existem 11 mil povos, línguas, nações, raças não alcançados nesse momento. Apesar de você viver uma igreja no Brasil explodindo, uma igreja linda no Brasil, ainda existem 11.932 povos não alcançados. Desses, cerca de 7 mil povos não tem alguém trabalhando com eles. Eu diria para vocês que cerca de 2 mil desses 7 não tem uma porção da Bíblia traduzida para eles. Esse número de 7 mil povos, de 11 mil povos, a gente está falando de cerca de 3 bilhões de pessoas. São 3 bilhões de pessoas, dos quais 86% desses, cerca de 80, 86%, não tem contato com um cristão. E você talvez diga assim: esse pastor é exagerado, esse mineirinho é exagerado. É claro que tem um contato com um cristão, porque o meu colega de trabalho é crente, o jogador de futebol é crente, o cantor do grupo de pagode é crente, o ator da televisão é crente, o político é crente, a menina que trabalha lá em casa é crente, todo mundo é crente agora. E talvez pareça estranho quando eu digo isso, mas eu queria perguntar: quando você viu um sadhu? Quantas vezes você viu aqui em Curitiba um desses homens andando por aí? Quantas vezes você já sentou no ônibus do lado de um sadhu? Quantas vezes você foi a um restaurante e tinha um sadhu? Um sikh? Quantas vezes você viu com seus olhos um homem com esse turbante? Sentou do ladinho dele, como a gente está aqui? Eu vi o pastor Silvado ganhando um abraço gostoso aqui. Esse negócio de ser executivo é um desafio, mas ser pastor é muito bom. Ele ganhou um abraço tão gostoso aqui. Quantas vezes você deu um abraço num sikh? Quantas vezes você viu um povo isolado da África, que vive sem fogo de gás, que vive sem talheres, sem prato, sem geladeira, sem placa solar, e acredite, sem Netflix? Parece mentira, né? Talvez você acredita mais impossível alguém ter Netflix do que ficar com um cristão. Não tem internet, não tem celular. Plantam e comem a própria comida. E produzem para aquele dia. E no máximo para o dia seguinte. E provisionam para um pequeno inverno. Quantas vezes você esteve com mulheres vestidas dessa forma? Quantas vezes você viu com seus olhos uma mulher vestida desse jeito? Com uma burca que cobre de baixo em cima e nem os olhos mostra? Quantas das suas amigas se vestem assim? Com qual das suas amigas você pode trocar umas roupas assim? Com qual das suas amigas você vai ao shopping comprar uma burca? Acontece que 86% desses 11 mil povos, desses 7 mil que não tem ninguém trabalhando com eles, não tem contato com um cristão. Eu não conheço bem Curitiba, mas lá no Rio de Janeiro, onde eu tenho vivido, tem ruas que tem 7, 8 igrejas na mesma rua. Eu fico brincando que os pastores estão pregando e alguém grita assim: amém. Aí ele parou: não fui eu que falei isso não, foi o outro. Porque está tão pertinho a igreja. Está tão colada. 86% não tem sequer o contato com um cristão. Eu diria que a obra missionária transcultural, a obra de missões mundiais fora do Brasil, ela está sendo colocada em segundo plano pela igreja. Não só a igreja CNPJ desse PIX que nós fizemos hoje, mas a igreja que mora na minha casa. A igreja que mora na minha casa está preocupada em viver bem nesse mundo. A igreja que mora na minha casa, talvez, ela está nesses dois textos de povos e nações, um lá em Daniel e outro que vai acontecer em Apocalipse, talvez ela está vivendo em Daniel. Eu tenho me perguntado sempre: os meus dois filhos, eles estão vivendo aqui em Daniel, fazendo parte de uma grande multidão que adora uma estátua de ouro, os meus filhos estão se preparando para o grande dia, para o grande encontro? O grande dia da minha vida ainda não aconteceu. O dia mais fantástico da minha vida foi o parto. Quando o médico tirou da barriga aquele bebê, foi uma Matrix para mim, desceu assim de uma vez. Foi uma coisa fantástica, eu fiquei em choque. Eu saí dali do hospital e fui ao supermercado comprar um suco, cheguei no supermercado e ficava olhando assim, onde eu estou? Estou dentro do supermercado e eu me perguntava, onde eu estou? O que, que eu vim fazer aqui? Por que, que eu estou aqui? Aí veio tudo na cabeça, nasceu um bebê, compra suco, pega frutas, prepara que as pessoas vão visitar o bebê, volta para o apartamento. É o grande dia da minha vida. Eu lembro claramente o dia que eu entreguei meu coração a Jesus. Eu lembro do meu batismo. Eu lembro do meu casamento. Eu lembro da primeira vez que eu vi a minha esposa. Um dia marcante. Sou capaz de dizer como ela estava vestida. Isso já vai aí uns 27 anos. Sou capaz de dizer a hora que isso aconteceu. Que lado que eu estava. Mas eu quero lhe dizer que o meu grande encontro ainda está por vir. O meu grande encontro acontecerá em Apocalipse 7, 9, eis que vi uma grande multidão de povos, línguas e raças diante de Deus. Nós não podemos mais negligenciar. Você que é jovem tem que considerar estudar para que povos conheçam a Jesus como Salvador. Você que é empresário deve pensar o seguinte: amanhã, trabalhe para que povos conheçam a Jesus como Salvador. A igreja local é a resposta de Deus para cumprir seu propósito. Não entenda a minha palavra como um desestímulo ao crescimento da igreja local. Pelo contrário, abram outros campos além de Uberaba. Abram outras regiões no Brasil. Trabalhem para que esse lugar fique pequeno e trabalhem para chegar a um ponto que não adianta mais comprar e nem construir, porque vai estar sempre pequeno. E a gente vai ter que revezar pregando, revezar tendo pequenos grupos. A igreja local é a resposta de Deus. Se eu abrir um orfanato hoje, se eu abrir uma clínica médica hoje, daqui a 10 anos eu posso ter a melhor clínica médica. Se eu abrir uma escola, daqui a 10 anos eu posso ter talvez uma universidade. Mas se eu iniciar uma igreja hoje, daqui a 10 anos eu posso ter um orfanato, eu posso ter uma escola, eu posso ter uma universidade, eu posso ter um hospital. Porque a igreja é um organismo vivo de Deus. Trabalhar em prol da igreja é trabalhar para que o propósito de Deus, de Apocalipse 7, 9, se realize. Essa imagem que vocês têm é a igreja local sendo igreja. Essa é uma imagem do grupo de 55 refugiados afegãos que no mês de abril nós recebemos em São Paulo e os colocamos em Morungaba. Um crente batista, vendo aquela cena das pessoas tentando entrar no avião, a esposa do lado, e ele vendo, aquilo foi desesperador, criança passando de mão em mão, a gente nunca vai esquecer quem viu aquilo. Ele olha para a esposa e fala assim: podíamos receber essas pessoas no nosso hotel. A família tem um hotel no interior de São Paulo. E olha como Deus liga as peças. Aquele homem assistindo a televisão, podíamos receber essas pessoas no nosso hotel. Lá do outro lado, no Afeganistão, um grupo está saindo para o Paquistão e alguém está fazendo contato com uma outra pessoa. Essa outra pessoa liga no Brasil e nos procura, através da diretoria da convenção, missões nacionais, missões mundiais, e nós entramos no circuito para trazer 55 refugiados que estão aqui no Brasil. É a igreja local. É a igreja local agindo. É a igreja local fazendo a diferença. A foto que estava ali é da alfabetização. Tem 4 grupos de alfabetização em português, porque essas pessoas têm que falar português, para crianças, para o nível universitário, para homens e mulheres, e para as pessoas que não sabem ler na língua deles. E Deus provê pessoas na igreja local capazes de ensinar português para alguém que nem a língua deles sabe escrever e ler. E a pessoa vai aprender a ler e escrever em português. Isso não é fantástico? Isso é a igreja local. Essa outra imagem... volta uma imagem para mim, Rodrigo. Essa imagem é de ontem. Eu fiz questão de colocar porque ontem foi a final da Champions League. E os refugiados estavam lá assistindo a final, os homens refugiados. Eles estão numa das salas do hotel, de lazer, com um telão e assistindo. A igreja local, ela acolhe uma pessoa que está numa situação dessa de refúgio, mas ela também promove uma tarde especial para assistir à Champions League. A Junta de Missões Mundiais é a menor das forças que você pode ter. É a menor das forças que Deus tem. A maior força que Deus tem é a igreja local. Quem faz a grande diferença é a igreja local. Essa é uma imagem da Ucrânia. A sua igreja aqui, pastor Silvado, Silvanil, os irmãos, tem enviado ofertas para a Ucrânia. Eu gosto dessa foto dessa menina porque ela simboliza muito. Parte do nosso trabalho tem sido alimentar as pessoas na guerra. Mais de 150 toneladas já foram entregues dentro da Ucrânia pelo trabalho dos batistas brasileiros. Glória a Deus. Nós temos dentro da Ucrânia o trabalho com 7 locais diferentes, onde os irmãos têm 7 pastores e esposas e famílias que os irmãos sustentam integralmente. Aquela imagem é a imagem da igreja preparando uma sopa, indo para um abrigo subterrâneo, e lá no abrigo subterrâneo distribuindo aquela sopa. E à medida que as pessoas vão comendo, elas vão para um lado e começam a celebrar um culto, começam a cantar e começam a adorar a Deus. Nós temos o trabalho na Polônia, com refugiados, onde o templo que nós trabalhamos foi tirado todos os bancos e ele recebe as pessoas. Nós temos trabalhos com refugiados na Alemanha, ucranianos. Mas eu queria destacar algo no trabalho da Ucrânia que a igreja local está fazendo a diferença, que vocês estão permitindo. Esse é o Bogdan. Eu fiz uma pergunta: olha, a gente está mandando alimento, nós estamos ajudando com o transporte de pessoas que estão em áreas de distantes, compramos uma van e a van leva comida e traz pessoas que têm que ser retiradas, ou estão doentes, ou estão fugindo. É muito trabalho. Teve um dos trabalhos, foram 70 toneladas de remédio, 150 toneladas de alimento, milhares de dólares sendo investidos ali para que a igreja sobreviva. Mas eu queria fazer uma pergunta: as pessoas estão se convertendo? Vocês estão tendo tempo de falar de Jesus para alguém, além de testemunhar? Vocês estão testemunhando de Jesus? E a resposta que eu comecei a receber dos 6 obreiros, dos 7 obreiros que lá estão é: pastor, as pessoas estão ávidas, as pessoas estão prontas, as pessoas querem Jesus. Eu não sei se a minha cabeça é tão pequena, que eu fico imaginando numa guerra, a última coisa que alguém vai querer preocupar é com um negócio de igreja. Mas eles me responderam: não, as pessoas estão abertas. E aí recebi essa foto, em plena guerra, o obreiro dos irmãos, batizando alguém que entrega o coração a Jesus. É a igreja local que faz a diferença. Pode passar, Rodrigo. E tem algo para a igreja local. Em outubro, pastor Silvani vai com uma equipe a Angola. A gente vem trabalhando há um tempo. E eles vão visitar especificamente uma região onde nós temos uma escola. Uma escola que tem algo muito interessante. Tem professores e educadores aqui? Quem é professor, quem é educador? A Meire está ali, dá um pedão, tucão nela. Né? No Brasil, uma das coisas mais difíceis é a inclusão. Eu tenho um filho com síndrome de Down. O meu menino, para ser incluído na escola, é muito interessante. Eles querem que ele se adapte à escola. Ele é quem se inclui. E é preciso eu estar lá na África para encontrar essa escola que tem a inclusão invertida. Essa escola lá em Angola, a gente começou com cegos. E aí chegaram crianças surdas. E chegaram crianças com síndrome. Os professores aprenderam a trabalhar com as crianças cegas, com as surdas, com síndrome de Down. E aí chegaram os alunos que a gente chama normais, na verdade a gente deve falar típicos. E os típicos chegaram e foram se adaptando à rotina dos outros. Eu tenho chamado isso de inclusão invertida. A gente está convidando vocês como igreja a irem a essa escola. Essa foto é do ano passado. A missionária me mandou a foto: pastor, encontrei uma família com 5 crianças. 4 são cegas. Todas em idade escolar. Nunca foram à escola. Matriculei todas. Eu dei glória a Deus. E parte de mim pensou: quanto vai custar? O que vem aí? Em missões mundiais, a gente pergunta quanto vai custar, mas nunca diz não. A gente sempre diz sim. Porque quando nós encontramos um desafio, é sinal que Deus quer nos usar. vai precisar de mais uma sala, vai precisar de mais apoio, mais alimentação. As quatro crianças maiores estão na escola. A próxima foto são de crianças com síndrome de Down. Nós temos um time de crianças ali com síndrome de Down, estudando, alimentadas, vestidas e protegidas. Nós estamos convidando Bacacheri, essa igreja local, e quem sabe, como vocês têm Uberaba, ter lá em Angola um campus. Ser igreja local lá. Nós encontramos 40 famílias vivendo no lixão, próximo a essa escola. 40 famílias. Os missionários catalogaram cada pessoa, juntaram os grupos familiares, verificavam quem precisa de apoio alimentar, quem precisa de algum suporte. E a primeira coisa que fizemos foi a questão da alimentação. A segunda que nós estamos fazendo é ajudar que essas famílias possam produzir a sua própria renda. Ser um pequeno eletricista, ser um pequeno comerciante, ser um pequeno costureiro, costureira, gerar a sua renda. Nós estamos convidando vocês a irem em Angola e conhecerem esse trabalho. O pastor Silvani vai em outubro lá com um time e a gente está orando para que ele possa ser impactado, para que a gente possa realmente fazer a diferença. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar com um texto de Apocalipse 21. Porque tá aqui vai colocar na tela. Apocalipse 21, de 1 a 4. Se eu li Apocalipse 7, 9 como o propósito de Deus, eu trouxe para a gente refletir que Daniel, alguém já tentou isso. Já tentou juntar uma grande multidão e fazer os serem adoradores daquela estátua. Ao longo de séculos, muitos ainda estão lá em Daniel 3. Muitos estão ainda lá adorando uma estátua de ouro. Muitos estão se curvando a uma estátua de ouro. O meu convite essa noite é você dar um basta, dar uma parada e se curvar a Deus. A viver com o propósito desse grande dia, desse grande encontro. A entender que o melhor de Deus está por vir. E o melhor de Deus está aqui em Apocalipse 21, de 1 a 4. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como a noiva adornada para o seu esposo. Então, ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Eu amo essa parte que ele fala, que ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu amo a ideia de que ele habitará entre nós. Não haverá sol, porque ele estará ali. Meu último ponto é esse. Transforme o projeto de Deus, o propósito de Deus, em seu propósito de vida. Torne-se uma pessoa que vive ávida e todo o tempo para que uma grande multidão se encontre com Deus. Torne-se uma pessoa que vive para que outros deixem de viver lá em Daniel 3, adorando uma estátua de ouro. A estátua de ouro de Nabucodonosor hoje, ela pode ser interpretada de várias formas. De tanta ganância, de tanta necessidade, de tantas coisas que eu busco que não tem nenhum sentido. De tantas coisas que eu compro e que amanhã estão obsoletas. De tanta vontade de ter uma casa grande em que eu não posso dormir em todos os quartos. Tornar o propósito de Deus, o seu propósito de vida, significa ser confundido com Deus, ser da família de Deus. Eu vou encerrar, te convido a ficar em pé, pastor Silvado. Tem uma história, pastor Silvado, quando o senhor vem para cá. Pode vir, vem cá. Eu sou mineiro, mineiro é bom de história. Um dia bem chuvoso, contei de manhã aqui, mas vou contar à noite. Um dia bem chuvoso aqui em Curitiba. O menininho está com chinelo de dedos. Sabe aquela chuva que começa de madrugada e chuva fina dura o dia inteiro? E está lá, talvez, uns 6 graus, muito frio. E aquele garotinho está em frente a uma loja de sapatos. E uma mulher vem andando e percebe que o garoto está muito concentrado. E ela chega para ele, fica olhando e fala: o que foi? Eu estou pedindo a Deus um par de sapatos. Ela fica tocada, toma ele pelas mãos, entra na loja e manda o vendedor: traga 10 pares de sapatos. Fala com ele, escolha 5. Ela olha para o vendedor e fala: olha, me traga uma toalha, sabão e água, e meias. Ela lava os pés do garoto, enxuga, calça meia, fala para ele escolher um par de sapatos, diz a ele: você vai levar os outros também, mas escolha um. E ela calça naquele garoto, pega os sapatos, coloca em sacolas, ela faz questão de fazer tudo, e dá o garoto, e ele sai todo desconjuntado, com aquelas sacolas. Ele chega na porta, ele trava, ele para, ele olha para ela, e ela vê que ele quer falar algo, ela fala: pode falar, o que foi? Eu quero te perguntar algo. Pergunte: você é a mulher de Deus? Talvez, se fosse você, ele diria assim: você é irmã de Deus? Você é o irmão de Deus? Um mais jovem que ele diria assim: você é o filho de Deus? Um mais experiente ele diria assim: você é o pai de Deus? A grande questão é que no dia a dia, a forma de tornar o propósito de Deus para que povos, línguas, raças e nações vivam o verdadeiro ideal de Deus, a forma para que isso aconteça é quando eu sou confundido com um dos filhos de Deus. Você é o filho de Deus? Torne-se um filho de Deus.
Amém. Obrigado pela palavra. Obrigado por nos desafiar. Como é que você vai responder essa mensagem? As fotos que você viu, as informações que você recebeu, os textos bíblicos que você leu. Você pode fechar seus olhos. Quem sabe você está aqui conosco e você não conhece Jesus como Senhor e Salvador. Você ainda não fez essa decisão. Mas ouvindo tudo isso, você disse: eu quero me envolver nesse projeto. Quem se torna discípulo de Jesus está envolvido existencialmente neste projeto de levar a salvação eterna, promover a glória de Deus em todas as nações. Se você quer tomar essa decisão hoje à noite, eu vou convidar você a fazer uma oração muito simples, dizendo: Senhor, eu reconheço que eu preciso me arrepender dos meus pecados, eu preciso confessar Jesus como Senhor e Salvador, e eu quero viver tudo isso que o Senhor planejou que eu deveria viver enquanto estou vivo. Você fez essa oração? Enquanto todos estão orando, eu vou pedir que você levante a sua mão bem alto. Gostaria de orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, Deus seja louvado. Pode abaixar. Glória a Deus, que coisa linda. Eu vou convidar você a vir até aqui à frente, porque nós queremos entregar um presente para você e nós queremos orar por você nessa decisão. Você pode fazer isso? Sai do seu lugar, vem até aqui, vem até aqui. Isso, nós temos pastores, temos pessoas que estão aqui que vão ajudar, abençoar você. Isso mesmo, chega aqui. Que bênção, coisa boa. Chegue mais, isso mesmo. Deus seja louvado por essas decisões. Mais alguém, saia do seu lugar, venha daqui, e nós vamos orar por você. Eu vou pedir que líderes de pequeno grupo, que pastores, possam chegar junto, por favor. Chegue junto dessas pessoas, que tem mais gente vindo. Você que levantou sua mão dizendo: eu fiz essa oração, eu confessei Jesus como meu Senhor e Salvador. Mais alguém, venha daqui. Quem sabe Deus tocou teu coração para você ir para o campo missionário. Você vai com o pastor Silvani, mas você está pensando em ficar lá pela Angola. Ou quem sabe um outro país, eu não sei aonde. Deus chamou você durante esse tempo, chegue aqui. Nós queremos orar. Olha lá, temos várias pessoas chegando. Que bom, Deus abençoe. Glória a Deus, glória a Deus. Gente do nosso povo lá do Haiti, que coisa boa. Deus abençoe vocês. Deus confirme essa decisão no seu coração. Mais alguém? Deus chamou você para missões? tempo especial. Chegue aqui, nós queremos orar por você nessa decisão. Vamos começar a cantar. Enquanto nós cantamos, as pessoas têm a oportunidade de vir. Olha lá, esse abençoado chegou aqui, aquela abençoada. Mais duas pessoas aqui desse lado, por favor. Deus abençoe vocês. Que coisa boa, decisão importante. Deus confie nisso. Temos uma senhora ali, sozinha, que precisa ser aconselhada por alguém.
Fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor. Me dizes palavras de amor e esperança sem fim.
Ao sentir
o teu toque, por tua bondade libertas meu ser.
Deus colocou no meu coração dois desafios para todos nós. O primeiro, como eu vou responder a tudo isso que eu vi financeiramente? Como é que eu vou poder participar de tudo isso? Quando você entrega uma oferta em nossa igreja e coloca lá missões mundiais, quando você coloca uma designação específica, aquele valor vai no começo daquela semana, vai ser entregue para aquela agência imediatamente, para que possa ser usado o mais rápido possível para abençoar. E o segundo desafio é como que eu posso sustentar em oração. Você recebeu o missionário no seu pequeno grupo? Mande uma mensagem para ele hoje à noite ainda, dizendo: estava no culto, falamos de missões, me lembrei de você, Deus abençoe. Você não faz ideia de como isso vai aquecer o coração daqueles missionários. Você pode abaixar sua cabeça? Bendito Deus e Pai, nós queremos render honra, glória e louvor ao Senhor, reconhecer que só o Senhor é Deus. Queremos reconhecer que o Senhor é o dono da nossa vida, da nossa história, e nós nos submetemos ao Senhor. Ó Deus, nós nos unimos a esses queridos, essas irmãs que estão aqui à frente, tomando uma decisão ao lado de Cristo, respondendo a uma vocação missionária. E Deus, nós clamamos em nome de Jesus, que a cada dia o propósito, a vontade do Senhor possa ser cumprida em nossa existência. Obrigado que o Senhor nos confirma na palavra que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, Deus. E nós estamos dispostos a viver plenamente o propósito do Senhor nas nossas vidas. Que durante essa semana nós possamos viver com esse senso de missão. E possamos promover a honra e a glória do Senhor. Que, ó Deus, através das finanças, através das nossas orações, do nosso apoio àqueles que foram para o campo missionário, que nós possamos abençoar. E possamos levar o teu evangelho, que muitos estejam naquele grande dia, quando todas as línguas e nações, todos os povos, dobrarão seus joelhos e darão honra e glória ao Cordeiro. Exaltarão o nome do único Deus verdadeiro. Deus, nós queremos estar lá, junto com as pessoas que nós amamos e que ainda não te conhecem. Usa nossas vidas para que isso aconteça. Nós queremos estar lá, Senhor, dando louvores ao Senhor, porque pelas tuas misericórdias gastamos nossos dias, nossas horas, nossa existência, promovendo salvação. Abençoa-nos, Senhor. Só o Amém. Deus abençoe vocês.